Feche seus olhos, coloque o teu coração, a tua vida diante do Senhor por um simples e breve minuto, mas que seja intenso e verdadeiro. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, reunidos em nome do teu filho amado Jesus, na total dependência da tua presença e pessoa, Espírito Santo. Nós te pedimos agora, nos revela a tua vontade através da palavra, nos ensina a respeito dos caminhos eternos, dos teus caminhos são mais altos, dos teus pensamentos, dos teus planos, que possamos enxergar, Pai, aquilo que não enxergamos até agora. Abençoa com essa palavra, abençoa com o texto, abençoa com tudo que pode acontecer nesse lugar. Recebe a nossa adoração, recebe tudo que até aqui pudemos fazer em busca da tua presença. Guarda cada um agora, a nossa extensão, a nossa retaguarda, tudo que diz respeito a nós, que está fora desse ambiente, confiamos nas suas mãos e pedimos, toma autoridade, intervém e faz conforme a tua vontade. Fala conosco, Senhor, abençoe e cerca este momento. Todos que acompanham pelas plataformas, assim como aqui no presencial, possamos beber dessa água, comer desse alimento, sentar nessa mesa de propósitos, sermos confrontados com o teu amor e direcionados com tua graça. Fala com cada um aqui. Eu apresento a minha vida, Pai, como os meus irmãos que estão atuando na escala nessa noite. Peço, Senhor, adequa-nos à realidade da tua presença, à santidade, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, justifica-nos, para que sejamos instrumentos e apenas ferramentas que colaboram com a tua presença, Espírito Santo. Fala conosco, seja proibido toda ação do mal, todo ataque prévio durante a mensagem, pós a mensagem, seja cancelado, seja desmascarado e cancelada toda a armadilha do inferno para roubar, para confundir, para transgredir, para impedir propósitos. Mais uma vez os teus anjos trabalhem com todo o poder e tudo que diz respeito a nós, nessa janela dessa semana, o Senhor esteja com a tua mão poderosa à frente. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus, e você pode dizer amém e amém, porque Ele é bom. Livro de Gênesis, capítulo 4, por favor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, verso 1. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Até aí. Fala aqui também que o Senhor olhou, se agradou dessa oferta. Abel quer dizer fôlego, vento, entre outros significados. Foi o segundo filho de Adão e de Eva. Ele foi morto pelo seu irmão Caim por inveja, por causa desse ato aqui, da oferta dele, que foi mais excelente que a do irmão. Abel era pastor, fez algo que chamou a atenção de Deus. O propósito dessa mensagem hoje é o que nós fazemos que chama a atenção dos olhos de Deus. O que há dentro de nós que atrai a presença do Senhor? O que nós fazemos no nosso dia a dia que os olhos do Senhor se atentam e lhe se agrada? Esse é o desejo de uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. Os adoradores que estão em falta, porque Deus procura, como disse Jesus à mulher samaritana. Qual a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel? O que nos faz ofertar ao Senhor? Tudo isso são mistérios que a gente, ao descobrir, muda completamente a nossa relação com o próprio Criador. Caim, ele trouxe um presente, um tributo, uma dádiva. Só que Abel trouxe o direito do primogênito, o direito do primeiro filho. É interessante que é a primeira vez que a palavra oferta é mencionada nas Escrituras. E ao princípio da primeira menção bíblica, traz muitas coisas nessa passagem. Porque fala de um homem que chamou a atenção de Deus, mas a estação não era boa. O momento, depois de um tempo aqui, que os irmãos apresentaram uma oferta ao Senhor. E quando a gente medita nesse texto, nesse trecho, uma pergunta vem: com quem eles aprenderam, com o que eles aprenderam com os seus pais, que os levou à iniciativa dessa entrega. Porque a primeira menção é logo depois que acontece algo muito ruim. O que antecede aqui nesse texto nos ajuda a entender a condição que eles se encontravam. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. Verso 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que antecede esse momento é uma dura consequência do pecado. O homem se desconecta da presença de Deus e sai da autoridade e do governo que ele havia recebido para cuidar do jardim. Aqui nós vemos, se considerarmos essa história do jardim do Éden como um todo, veremos nele um todo real, um resumo, um quadro completo dos caminhos de Deus. Por isso são importantes você meditar nesses primeiros 3, 4 capítulos de Gênesis. O homem foi colocado sob a responsabilidade, com uma autoridade delegada. Havia um limite e Adão e Eva falharam no limite. Eles foram expulsos do local da permanência, onde Deus visitava para comunhão. Deus não os enviou para começarem um novo mundo longe de si, mas sim, através da sua soberania, ele teve que enfrentar a consequência do pecado. A nudez do homem era a expressão do desaparecimento da inocência, e a vergonha, a culpa e o medo culpado da presença de Deus, esse medo que Adão e Eva tiveram de se esconder entre as árvores, gerou um novo estado, o estado do desligamento, o estado do pecado. E Deus, com a sua graça, veio, ele vestiu Adão e Eva com aquilo que veio da morte, porque ele teve que cobrir com a pele. Um animal teve que morrer e os seus olhos tinham a própria obra diante dele. Não quer dizer que o homem estava nu em si mesmo, mas que o próprio Deus, tendo tomado conhecimento disso pela graça, cobriu a nudez do homem. Aquele que foi o triste efeito para o homem, Deus viu como estado maligno nele, e expulsá-lo do paraíso, coloca o homem judicialmente nesse lugar, embora não de forma irrecuperável, mas a consequência. Não havia mais a comunhão do jardim, não havia mais o encontro da viração do dia. Esse termo, viração do dia, ele é muito especial. Quer dizer ruar, uma raiz primitiva de cheirar, de perfumar, de sentir o cheiro, de assentar, aceitar, referenciando-se ao prazer, aquela metáfora. Que cheiro gostoso! E o que procede uma oferta? O entendimento do altar, onde ela vai ser colocada. A revelação de quem está nesse altar, e o coração que essa oferta é gerada. É interessante que aqui foi uma manifestação de buscar a Deus, depois que havia um silêncio nessa relação, depois que o homem errou. Só que eu creio, e é o meu entendimento, você pode filtrar, isso não é algo claro nas escrituras, a iniciativa deles buscarem a Deus é porque eles ouviram muitas coisas de Adão e de Eva a respeito desse encontro. Encontro é a nossa essência. Deus é um ser relacional, e esse ser relacional olhou para a oferta de um homem que teve um coração correto. A busca de uma pessoa equilibrada nessa atual geração é de um sacerdócio, homem e mulher, coerente, sincero, de coração puro, que se preocupa com Deus, com a sua família e com as suas alianças. Essa é a busca desse momento. E as pessoas não estão levando isso a sério. A sua vida com Deus, a sua vida familiar e as suas relações. Há um grande conflito. O homem se desconectou do Criador e abriu um espaço para uma série de distorções. É interessante que o escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 11:4, a respeito desse fato que nós lemos aqui de Gênesis 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha a dimensão da atitude de Abel diante de Deus. Anos, milênios depois, o escritor de Hebreus menciona, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito da oferta de Abel. Que movimento foi esse que fez Deus se alegrar no momento que eu creio que Deus estava triste com a sua criação? Que movimento é esse que faz Deus se agradar no momento que ele tinha se decepcionado? O sacrifício excelente nasce de um coração sincero que se move diante de Deus de verdade. Justo é a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. Não é que ela não erra, ela tem um entendimento. Então, nos seus pensamentos, nos seus motivos, nas suas ações, obedece a Deus, a sua palavra, estabelece a palavra como modelo de vida. O Salmo 20, verso 3 diz assim: lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Isaías 3, 10 diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas ações. Como é que Deus enxerga cada um de nós aqui? Onde os olhos do Senhor estão? Isso tem que ser uma busca diária, não só no ministro de louvor, de um pastor que está aqui trazendo a palavra, mas você que está me acompanhando e ouvindo essa mensagem. Onde é que os olhos deles, do Senhor, estão? Nós somos os responsáveis pela iniciativa, porque a resposta do alto é dele. Eu sou responsável pela iniciativa. O reino dos céus é tomado à força, mas em que sentido? Que só os bodybuilders podem pegar? Não, iniciativa. Se eu tenho iniciativa diante de Deus, se eu sei o que é certo, o que é esperado, eu não faço, eu estou me omitindo, e é pecado a omissão. Agora, se eu sei o que é certo, eu estou buscando a Deus, os olhos dele vêm sobre o meu coração. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com todos os teus bens e com todas as primícias da tua renda. Depois ele fala da consequência. O que acontece quando você honra a Deus? Mas por que nós honramos? Mas por que nós colocamos Deus em primeiro lugar? Não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, estou copiando. Mas eu tenho entendimento onde ele está e o que ele deseja, o que ele espera. E Deus quer falar com a gente o dia inteiro. Quando você interage com pessoas, independente da classe social, do estilo de vida, Deus quer interagir com as pessoas. Deus espera que a nossa luz resplandeça no meio do caos. Deus espera que a nossa vida faça sentido no meio de um ambiente que não tem sentido. Através das nossas escolhas, através das nossas palavras, através da nossa atitude. No altar nós podemos perguntar como o Senhor olha para nós, como o Senhor considera o nosso coração, como o Senhor observa as nossas atitudes. O foco, sim, é a oferta, é o altar, mas principalmente o coração. Esse é um texto tão forte, que determina uma nova dimensão que você pode viver. Porque não estou falando de uma oferta agora, nós acabamos de ofertar ao Senhor, não é essa a questão, mas fala de um coração disponível, de um coração atento a Ele. Ambos, Caim e Abel, buscavam uma resposta. Abel agradou o Senhor, e quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz o desejo do coração. Ele conseguiu atrair a atenção do Criador, ele recebeu uma oportunidade de conserto, aprender a olhar o que não está de acordo e mudar, e receber uma nova chance diante dele. Ou seja, a aliança estava quebrada, eu quero restaurar a aliança, Senhor. Sabe o coração contrito, quebrantado, que Deus não rejeita? É a pessoa que quer a aliança. Um casal que passa por uma estação difícil, mas meu, eu não vou romper com a minha aliança, eu vou voltar, vou restaurar essa aliança. Por isso Deus não faz gambiarra. Deus trata com o que é certo. Sabe quando havia um período de sequidão e Deus não aceitava mais oferta de ninguém? É porque havia quebrado a aliança com a esposa. É porque havia entulhado os poços. A aliança é algo muito sério e muito profunda. Por isso que deve ser representado por ouro, o metal mais nobre da terra. Não se compara o incomparável, porque Caim recebeu uma oportunidade de conserto, aprendeu a olhar que não estava de acordo, mudar e receber uma nova chance diante do Senhor. Só que ele foi tomado por inveja, porque logo depois desse texto de Gênesis 4:4, Caim se irou e o semblante caiu, porque ele viu Deus responder por irmão. E o próprio Senhor se apresenta para Caim e fala assim: por que você irou, por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, você será aceito. Agora o pecado já é a porta do teu coração, cabe a você dominar. Senão a vontade dele vai se cumprir, ele matou o irmão. deixou tomar conta. A comparação distorce a visão correta da nossa identidade, distorce a visão da nossa missão. E uma das maneiras mais poderosas da honra a Deus é quando Ele responde a tua busca. Deus respondeu a busca de Abel. Deus responde a busca de pessoas que estão quebrantadas aqui em jejum, rasgando o coração por uma resposta. Eu venho aqui nessa noite como um servo de Deus, declarar a você que está colocando no Senhor os teus melhores sacrifícios. Nessas últimas estações, o Senhor está atento e é tempo de resposta na tua vida. Se você assim crê, se prepare para essa estação a partir de setembro, resposta vindo sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu libero essa palavra, se você aplauda, recebe, aplauda o Senhor. Se você crê, dá um glória a Deus. Porque a adoração determina futuro. Resposta começa no seu coração, numa atitude, num momento como esse. Eu quero uma resposta do Senhor. Eu não sabia como seria o meu casamento, se eu ia me casar ou não. Eu fiz muitos propósitos com Deus, muitos, jejuns, buscas, alianças, para tomar uma decisão. Passei por muitos desertos, como qualquer pessoa passa, porque o deserto faz parte da preparação. E nós podemos entender que Abel foi obediente à instrução divina, porque ele entendeu: vou entregar a primícia. Vou entregar a primícia para Deus. Vou entregar a primeira parte. Vou priorizar Deus. Vou priorizar Deus. Quando a gente acorda, a gente pode dar a primícia ao Senhor do tempo. Não abrir notícias, não abrir rede social, não abrir WhatsApp. Mas tirar alguns minutos: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero estabelecer o meu encontro contigo. Isso não é doutrina, isso é uma revelação, porque se eu santifico a primícia, o resto está santificado. Não estou brincando. Quando a gente fala cabeça de estação, ontem foi virada de ano judaico, é um calendário que a gente respeita e se move nas festas eternas que Deus colocou ao seu povo. É uma virada, isso aqui é um culto de primícias, no sentido de tempo, no sentido de início de uma estação. Eu me preocupo com isso. Abel, quando se aproxima, ele estava moralmente envolvido com essa questão: será que Deus vai olhar para a minha vida? Essa é a nova plataforma de Caim e Abel: se aproximar de Deus, quando se encontra no estado que o resultado foi ter sido expulso da sua presença. Foi nessa plataforma. E por que Deus é bom em recomeços? Porque Ele tem misericórdia junto com a sua presença. Deus ama recomeços. Eu trago uma palavra de esperança para você que está passando por um tempo de dificuldade. É tempo de recomeços. E os recomeços, se você for atento, se o recomeço você for atento, se você levar a sério, o seu recomeço será poderoso, porque pode ser restaurada a glória na tua vida de uma maneira poderosa. E eu profetizo isso: tempo de recomeços. Quando eles se aproximaram de Deus, não foi de qualquer maneira, que não tivesse nada acontecido, né? Uma conexão com as coisas, circunstâncias cotidianas, deveres do lugar que nós nos encontramos, mas se aproximar de Deus sabendo o que eu estou fazendo. Ou no sentido da nossa queda, quando a gente olha para Deus, a nossa consciência, como é que eles tiveram acesso a isso pelo pecado? Como isso aconteceu? Todo cristão sabe. A consciência da nossa verdadeira posição diante de Deus, a gente sabe. Desculpa, irmão, não preciso botar a mão na tua cabeça e falar: cara, está vacilando, retoma. Você sabe. Uma vez eu recebi uma profetada, de uma que se considera profeta. Uma profetada, que até hoje rodopia por aí. Fiquei mal. Naquele dia eu estava recebendo casa de Davi. E era o Davi Silva que estava ministrando um seminário Resgatar a Noiva. Terminou a ministração, falei: Davi, não estou bem, cara. Porque veio aqui uns visitantes que gostam de só perseguir personalidades gospel, e me deu uma palavra que não tem nada a ver. Ele olhou para os meus olhos, eu creio muito que Davi foi levantado como um profeta, e falou: Ale, deixa eu te falar uma coisa, um profeta não vai falar nada que você, se olhar no teu coração, já não sabe que está. Porque era uma palavra que me confundia, trazia confusão para o meu casamento. Eu falei: não está testificando. Então a pessoa, quando está na presença de Deus, ela sabe do que ela realmente precisa. Caim vai com o fruto do trabalho. O homem foi enviado para ser um lavrador da terra. O verdadeiro estado prático do homem expulso. Só que Abel teve percepção. Os olhos do Senhor buscam pessoas que têm percepção. Sabe o que é indolência? Você está insensível. Você olha para o teu próximo. Eu cuido do que é meu, o teu problema é teu. Isso não é o reino. Mas quando a gente está sensível à desgraça alheia, à percepção de Deus, à percepção do tempo, à percepção da vida. E sabe como a gente aguça a nossa percepção? No tempo ruim, no tempo difícil. Dificuldade é uma forma de Deus gritar com a gente também. Talvez consequência dos nossos erros, nos leva à dificuldade. Situações que você sente a fragilidade humana. Enquanto eu estou na moto, que eu vou para a faculdade, volto, corro para cá, eu falo, meu Deus, como é breve a vida. Como é perigoso. Eu falo todo o coração, eu amo moto. Como é breve a vida. Você entra num avião, amigo, um sacode numa asa, no vento. Você fala, já era e já era. Uma comida estragada, um vírus, uma dor de dente, Jesus. Você vê quanto é frágil a nossa vida. Essa percepção precisa voltar para a igreja. Em que sentido? A percepção de um departamento infantil que carece de pessoas que amem essas gerações. A percepção de que uma assistência social precisa fazer apelo. De que ir para a célula não é uma visão, um peso que estão me obrigando. Cara, eu não tenho contexto familiar se eu não estou numa célula. Você pode vir para o culto e deve. A fé coletiva, a palavra, o fortalecimento, o corporativo fala muito. Mas eu estou envolvido num contexto, tenho relações, eu estabeleço alianças, eu tenho um convívio saudável. Por que você fica sozinho? Eu conheço pessoas que estão se afogando sozinhos, mas não querem participar dessa vida de comunhão, de vínculos numa célula. Que é um estilo de vida. Não é que você é obrigado toda quarta-feira a ser um robô. Eu vou como eu posso, eu me conecto, eu fazia faculdade, fazia jiu-jitsu, e eu tinha minha célula de referência, eu ia. Eu chegava 10 horas da noite só para tomar um chá final com o pastor Júlio, que hoje cuida da Bola de Neve Interlagos, lá na Zona Sul. Eu amava, é a minha referência. Era o lugar que eu podia chorar, o menino tocava violão, eu chorava no canto. É o meu contexto, eu não estava insensível, eu tinha percepção. Por que eu falo desse contexto familiar que é a célula? Porque você lida com as coisas diferentes, você pratica vínculos. Tenho vários testemunhos, pessoas que não tinham comida, a galera se movimentou na célula para levar comida, e a moça estava grávida, e a moça pensou e desejou comer nhoque, e a galera que fez a cesta básica, que foi no supermercado, lembrou de comprar um nhoque. Você não compra um nhoque para a cesta básica? E quando ela abriu a cesta, o menino falou, o que é isso, o marido? O outro falou, isso aqui é o maná é o que é isso, é o que Deus está te dando. E o testemunho vem, edifica todo mundo, enriquece, o perfume de Jesus chega, você se renova, você acredita na fé, você começa a acreditar no ser humano, você acaba que Deus começa a colocar talentos. Você fala, cara, não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu posso multiplicar. E na multiplicação, Deus vem te abençoa. Se quiser, aplauda o Senhor. A célula é um estilo de vida de uma família que cresce, que se relaciona, que se desenvolve, que pratica a cruz. Percepção, o pecado entrou pela morte. E a fé o reconheceu. A morte gerou essa quebra. Mas o homem que teve fé falando, eu quero voltar a essa relação. E a primeira vez que Deus faz assim, ó. Ah, que coisa boa, Abel. Que coisa boa. Você já se preocupou no sentido de atenção? Deus, o Senhor está feliz comigo? Eu me preocupo com isso. Meu alvo, falo, está até no meu, tá até em assinatura. Eu quero a aprovação de Deus no dia final. E nesse processo eu quero ser fiel. Santidade, querido, não é nenhum esforço. Desculpa, tá? Não é nenhum mérito você ser santo, é obrigação para você ter diálogo e intimidade com Deus. Sem santidade você não vê Deus. Se está rodopiando, está na hora de tomar vergonha na cara, está na hora de se arrepender, de renunciar, de quebrar a aliança, de sair do WhatsApp, de quebrar o chip, de sair do contexto, sai de onde você precisa sair, sai da Babilônia e começa a caminhar com Jesus no deserto. Quer fazer eu engolir com goela abaixo, pecado? Eu não vou engolir, eu não abençoo o pecado, não sou obrigado, tenho minha convicção diante do Senhor, eu não abençoo gambiarra, eu não posso abençoar o que Deus não traz paz no meu coração, eu não posso abençoar contextos de coisas que estão sendo destruídas. Santidade, homem tem muita dificuldade, eu acho um absurdo, o cara brincar com fogo e achar que não vai se queimar. A percepção perdeu, pornografia te escraviza. A indústria cinematográfica envolve bilhões a cada ano produzindo pornografia. Não brinca com isso, gera todo tipo de torpeza, acaba com o teu casamento, te torna um dependente químico. E você não consegue ter mais paz. E o diabo faz a casa na tua cabeça. Pode um homem se manter santo? Sim, com 27 anos, voando no mundo, para, está tudo errado. A minha fisiologia, o Espírito Santo tem autoridade. Claro que você tem que cuidar, treinar e jogar a fisiologia no esporte, na exaustão, no alto rendimento, ok. Mas a minha fisiologia Deus guarda, eu tenho que guardar os meus olhos. Mulher, vocês não vão pelo visual, vocês vão pelo que ouvem. Tem que proteger os ouvidos, como os homens têm que proteger os olhos. Dá para andar de forma limpa na terra? Dá. Vida com Deus, secreto, percepção. Uma vez que Cristo apareceu na consumação dos tempos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, não fala de uma purificação de pecado cometido por um indivíduo, mas todos nós pecamos, todos nós carecemos da misericórdia e da glória de Deus. Algumas coisas na caminhada cristã precisam despertar. Porque tem pessoas que frequentam igrejas, e você é um frequentador e visitante, seja muito bem-vindo de todo o coração, do jeito que você está, Deus pode mudar. Está um aqui que Deus pode mostrar como exemplo. Mas é mais do que frequentar. É mais do que ter Bíblia online, vários tipos de traduções no teu celular. É ter uma fome, uma sede. É ter um desejo de se relacionar com Jesus. É de olhar para Ele naquela cruz, dizendo o seu nome e sofrendo. É dele tomar o cálice que eu tinha que tomar, o cálice da ira Ele tomou. É saber que a vida é muito mais do que o ter. Carro é para andar, roupa é para vestir, comida é para comer, vida é para viver. Sabe quando você chega uma hora da tua caminhada que você fala, Senhor, olha a terra. Que bom que você pode conquistar coisas boas, isso é maravilhoso, eu busco também de todo o meu coração. Mas acima disso há um desejo por Ele. Há um desejo de me encontrar com esse jovem de 33 anos que se entregou por mim. Eu quero de todo o meu coração que essa geração conheça verdadeiramente ao Senhor e que no lugar que eles estão possam ser libertos. Da medida que o pecado tenha sufocado, o Espírito Santo é poderoso para arrancar e trazer libertação. Só que essa percepção é individual. Eu não vou ensinar ninguém a sair de um lugar que a pessoa não quer. Sou eu que não quero mais esse lugar. Sou eu que não quero mais esse ambiente. Nunca mais volte para um lugar que você foi um dia refém. Nunca mais. Não brinca com o pecado, não brinca com o boteco, não brinca com a cerveja, não brinca com a cocaína, não brinca com a ex-namorada, não brinca com o ex-namorado. Se você saiu de lá e era escravo, nunca mais brinca com isso. Aqui nesse cenário de Abel e Caim, nós temos quatro mundos. O Jardim do Éden, que eles não acessavam mais. Um mundo não mais inocente, porque o homem estava afastado de Deus e foi expulso, onde reina o pecado de Satanás. Um mundo em que Cristo reina em justiça. E os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. A gordura oferecida por Abel, tanto quanto o sangue, não foi oferecida como tal para o perdão, mas para a aceitação do outro. Que se entregou totalmente a Deus na morte que havia entrado. Deus com seus olhos considerou, cada um veio com uma oferta, mas qual a intenção? Por que num culto como nós temos, pessoas saem transformadas e outras não? Porque depende da fome. E a fome é gerada, sabe por quê? Pela falta. Está me faltando, eu preciso mais de Deus. Caim veio com uma oferta como se nada tivesse acontecido. Tanto quando trouxe a Deus como oferta, era um sinal de um estado de ruína, que ele chegou e não considerou ruína. Não tinha fé nisso. Só que na casa de Abel tinha fé. Na casa de Abel tinha fé, porque ele ofereceu e reconheceu que a morte veio pelo pecado, que outro se entregou por ele. Uma oferta feita pelo fogo de cheiro suave. Há duas coisas aqui, aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados, e Cristo também que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Uma delas era limpar os pecados esquecidos, outra o valor da preciosidade daquele a quem nós fomos aceitos, aceitos no amado. Agora era uma questão de aceitação, em vir a Deus ou não. Caim não aceitou. Abel, Deus aceitou. e o testemunho foi dado aos seus dons. Abel é apresentado a Deus pela maneira como ele se expressou, a percepção. Eu insisto em falar mais uma coisa aqui: se o teu coração divaga na busca ao Senhor, é porque existem outros deuses se relacionando. Demora e leva tempo para um cristão de verdade ter todo o seu coração, sua mente, sua força, seu entendimento, sua alma em adorar o Senhor. Leva tempo. E Deus dá tempo porque Ele é misericordioso e conhece a nossa estrutura. A palavra propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus. A modo de ser satisfeita a sua santidade, a sua justiça, como resultado do perdão do pecado e a restauração do pecador e a comunhão com Deus. Por isso o animal. O Antigo Testamento só prefigura o que ia acontecer com Jesus. Nas leis mosaicas que foram colocados, os tipos de sacrifício lá em Levítico, tudo aquilo era apenas para identificar que no futuro o cordeiro que tira o pecado do mundo viria. Sacrifício que se tornou desnecessário com a vinda de Jesus. A pessoa, ela tinha pecado, mas ela recebe a presença do Senhor. Ela confessa sua condição e o Senhor tira o poder da ira, o poder da condenação. Não foi apenas o olhar de Deus numa mudança interior de Abel, mas diante da justiça dele, dos dons que havia, ele olhou a figura de Cristo, o primogênito cordeiro. A gente não percebe, acha que só foi animal, foi só um churrasquinho que foi feito para Jesus, para Deus ali, não. Ali foi a primeira vez que a figura de Cristo aparece de forma escondida, o cordeiro sendo sacrificado. E quando um cordeiro, de uma forma que aquele menino Abel ofereceu, Deus fez isso. O quê? Um cordeiro? Peraí. Ele já sabia do plano de salvação. Jesus, quando Adão cai, já se levanta. Eu vou resgatar, Pai. E quando o cordeiro aparece, olha que lindo, que profundo isso, gente. É a primeira vez que uma oferta é mostrada na Bíblia, mas não é uma oferta, é Jesus aparece. É o cordeiro entregue. E Deus se atenta quando o cordeiro foi entregue. Deus se atenta quando a gente clama pelo sangue do filho dele amado. Deus se atenta quando você chega no altar dele com a confiança, não de que você é bom, mas porque um caminho foi aberto por aquele que é digno. Deus se atenta quando nós levamos a sério Jesus. O problema não tem, o mundo não tem problema com Deus, o mundo tem problema com Jesus. Você pode chegar em qualquer religião e falar: Deus te abençoe, que Deus é maravilhoso, o universo, a mente maior, tudo, mas quando você fala Jesus, a espada canta, porque ele veio trazer, se não for por mim já era, não vim trazer paz, vim trazer a espada. E essa convicção de um cristão, fala: tudo bem, eu te respeito, teu lifestyle, só que se você quer uma vida com Deus, é Jesus. A gente fala de Deus, o divino, é legal, são termos, né? Mas fala de Jesus. O que nós estamos lutando, eu falo para vocês, lutando contra o espírito do anticristo que quer calar vocês. Hoje eu tive a clara convicção, falou: vou pregar hoje, Senhor, e como é difícil entrar no coração desse povo, não por mim. Porque o anticristo começa a turbinar um monte de bobagem. Distração, dinheiro, beleza, coisa, problema, não sei o que, distração, jogo, não sei o que. Aí você está aqui, ó. Gente, nós passamos cerca de 2 horas e meia na rede social. Isso é uma média mundial. Sabe que são 2 horas e meia de rede social? YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais. E não passamos 10 minutos pensando num texto, que é o que vai nos dar vida. Quando você entende que o cordeiro foi entregue lá no início, e Deus se atentou, isso tipifica um outro altar lá na frente de Gênesis 22, 5. Abraão entregando Isaac no altar, e que te leva a uma nova dimensão lá no Gólgota, Jesus. São os momentos que nós vemos a atenção de Deus. Aqui, Deus se atentou e se alegrou pelo cheiro. Em Abraão, ele disse: agora eu vi que você teme a Deus, não me negou teu filho, teu único filho. Só que Jesus executa o plano. Um sacrifício como base de aceitação. Caim não trouxe uma oferta nessa dimensão. Ele queria ser aceito em si mesmo. E não foi. Porque a fé escolhe sacrifício. A fé olha sacrifício. Se você fala que tem fé e não tem uma vida coerente com fé, você tem uma boa filosofia de vida. A filosofia cristã, acho muito bonito. Mas quando a palavra é sacrifício, sabe como a gente ainda está muito desligado? Porque a gente se escandaliza ainda com a morte. A gente se escandaliza demais com a morte. A gente acredita que a gente está num barco muito legal, que esse barco vai subir para o céu sem nenhum problema. A gente se escandaliza com a morte. Só que a morte é o último estágio no cristão. De qualquer pessoa na terra, na verdade. Mas para um cristão é a última batalha. Para você ser condecorado na eternidade. Claro que é cruel o desligamento. Para, pelo amor de Deus. A gente não elabora luto em uma semana. Deus me livre. São anos acomodando a dor que não sai. Eu respeito o luto. Mas um cristão verdadeiro, ele vai encarar, ele tem que ser consciente. A fé olha para os nossos sacrifícios. Deus olha para isso. Salmo 33, verso 18, o louvor começa a se preparar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 34, 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Provérbios 5, 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão aqui. Os olhos do Senhor estão na hora que você deita, na hora que você olha o teu WhatsApp. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas sabe que eu insisto? Que Ele possa se alegrar em mim. Que Ele possa se alegrar em você. Não são as coisas públicas, são as coisas secretas. Não precisa de um grande culto, de uma grande conferência para você levantar uma oferta, ou tomar uma decisão, romper com as coisas que te prendem, nada disso. É aqui, ó, no dia a dia. A gente carrega a presença do Espírito Santo, e não é pouca coisa. E se eu soubesse o quanto do Espírito Santo eu posso receber, as insatisfações perderiam o nível que elas andam na minha vida e na sua vida. Você ia lidar com o não de uma forma muito melhor, porque você sabe que os olhos do Senhor estão contemplando você. Quando você tem a oportunidade de pecar, você fala: não, eu temo a Deus. Isso chama a atenção dele. Quando você tem algo que te custa, mas você dedica ao Senhor. Quando você tem algo que é legítimo teu, mas você fala: eu lembrei de uma pessoa, não sinto mais paz, eu quero abençoar essa pessoa. Você entende? Que é perda e ganho em todo tempo. É perda e ganho. E Deus se move na perda e no ganho. Porque quando você perde, mas perde para Ele, você não está perdendo. Você está abrindo condição para Ele fazer mais. Porque os olhos dele contemplaram aquele vazio que você gerou na entrega. Se eu fosse um ministro de louvor, que eu não sou, a chance que vocês têm de tocar um instrumento para ele e de convidar os irmãos, vamos adorar. Eu não entendo como um ministro de louvor sobe despreparado para o altar. Se eu tivesse a chance de cuidar de uma célula de novo, eu não consigo, eu gostaria. Meu Deus, cuidar daquilo que Deus me confiou. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu queria ouvir essa palavra no início da minha caminhada. Quanta coisa eu resolveria. Quanta bobagem eu arrancaria da minha vida. Quero que você feche os teus olhos. O nosso relacionamento pode ser construído ao aceitar o gracioso perdão de Deus e permitir que o sacrifício do seu filho inocente ocupe o nosso lugar. Talvez você tenha muitas coisas no teu coração, e alguns estão com um relógio no coração, como se fosse uma bomba para explodir. Deus está olhando para isso. Alguns aqui estão com um ponto de interrogação gigante, e Deus já está contemplando. Alguns aqui estão com medo, mas os olhos do Senhor estão contemplando. Alguns aqui estão escondidos, mas Deus está contemplando. Coloca os teus olhos no Senhor, no teu coração nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença, nessa palavra, nesse tempo de adorar e buscar. O que aconteceu com Abel, Pai, pode acontecer com a gente. Chamar a tua atenção. Se a nossa fé está fraca, como o pai daquele jovem que estava enfermo, chorando e clamou, aumenta a minha fé. Eu peço, aumenta a fé dos teus filhos. Pai, se em momentos aqui as pessoas estão debaixo de uma sentença que tenha trazido ameaças, pessoas que estão debaixo de ameaças, de perdas, de uma mudança radical de vida, pessoas que estão nessa noite aqui com uma dor emocional, por ver pessoas que amam sofrendo, pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, sem ter o que comer nessa semana, mas estão te adorando também, pessoas que estão aqui, Senhor, envergonhadas, porque chegaram debaixo do pecado nessa noite, os teus olhos estão contemplando, mas eu quero colocar um sacrifício diante do teu altar, e o sacrifício é a minha verdade, é a minha confissão. Pai, eu quero apresentar os meus irmãos que estão acompanhando, que talvez estejam enfrentando um luto, uma dor, pessoas que estão vivendo uma vida cinza, preto e branco, não tem mais alegria, não tem mais, Senhor, perdeu, as coisas foram indo, pessoas que passaram por rupturas familiares, pessoas que se precipitaram em decisões que estão comprometidas e presas. Há um sacrifício, Senhor, que é o coração sincero. Eu não tenho um cordeiro, mas eu posso clamar pelo cordeiro. Eu não tenho a gordura, mas eu posso colocar a minha verdade que te agrada. Eu te peço, Pai, que cada um aqui agora tenha no seu coração um altar aceso, e o que pensam, e o que falam, e o que fazem, se convertam na verdade desse coração, que nessa noite, uma resposta venha, com a mão no teu coração, repita assim comigo, Senhor,
Senhor,
diante do teu altar,
diante do teu altar,
eu apresento a minha vida,
eu apresento a minha vida.
Muitas vezes
eu cheguei
de qualquer maneira
para tentar
atrair a tua atenção.
Atos religiosos
vazios
da verdade.
Eu peço perdão
hoje.
Eu quero começar
uma nova relação
onde a verdade
se torna
O que envolve a oferta. Os meus lábios.
Possam falar.
Da verdade do meu coração.
Perdoa-me.
Adequa-me.
E ajuda-me.
Cada um aqui agora tem algo para colocar diante do Senhor. Cada um daqueles que acompanham essa palavra pela plataforma também tem algo a colocar. Eu não sei se é culpa, eu não sei se é algo que escravizou. Não sei se é uma preocupação do tamanho de um prédio. Eu não sei se é uma ameaça financeira. Eu não sei se é uma relação que Deus não se aprova, não se agrada. Eu não sei se foram decisões que você não buscou a Deus e se comprometeu. mas agora é tempo de colocar nesse altar a verdade do teu coração. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós aqui, e à medida que você confessa isso, é à medida que Deus começa a responder, à medida que você começa a colocar a verdade, Deus começa a marcar a tua vida, e aquilo que você não tinha, você passa a ter, principalmente pessoas que não sentem mais paz. Essa é uma noite que Deus quer substituir a culpa pela paz. Essa é uma noite que Deus quer substituir a vergonha pelas vestes que Ele quer colocar. Essa é uma noite que Deus quer substituir o medo pela confiança da presença dEle. Essa é uma noite que Deus quer substituir a miséria com a riqueza que Ele tem na presença dEle. Essa é uma noite que Deus quer substituir a vida vazia por uma vida de propósitos. À medida que nós adoramos ao Senhor, à medida que nós buscamos a face dEle, você se coloca de pé no teu lugar e começa a fazer essa troca. Pai, eu quero tirar aquilo que não tem mais valor, aquilo que é fio, aquilo que é religioso, aquilo que não faz mais sentido. Eu quero colocar na tua presença, eu quero me encher daquilo que vem do céu, do teu amor, da tua graça, do teu poder, do teu perdão. Vamos adorar aquele que é santo.
Consumiu, eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o olhar me consumiu, eu sou todo teu, fogo em
pessoas aqui que estavam num tempo de silêncio da parte de Deus. Muitas pessoas que estavam tentando caminhar em dois caminhos. Algumas pessoas estavam confusas. Eu declaro que começa uma estação da resposta de Deus em áreas da sua vida que vai trazer assombro. Meu Deus, Deus está respondendo. Isso vai trazer temor. E é um temor santo de saber que o Criador dos céus e da terra olha para você aqui nessa terra. Pessoas que estavam num tempo de silêncio com Deus, um tempo que, poxa, eu não sei o que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus vai trazer tanta coisa ao teu coração. Quando você escolheu o caminho da verdade, quando você escolheu o caminho da santidade, quando você escolhe o caminho da sinceridade, não querer agradar o mundo, mas agradar a Deus, a resposta começa a vir de tanto poder. É tanta coisa que estava retida, que essa é uma estação de respostas para aqueles que estão sendo sinceros. Resposta daquilo que você já tinha esquecido, resposta de coisas que você tinha abandonado. O Senhor começa a trazer respostas. Ele se atenta ao teu clamor, Ele se atenta à tua oração, Ele se atenta ao teu coração, Ele se atenta ao teu estilo de vida. E alguns vão passar por uma virada radical no estilo de vida, de parar de agradar o mundo, de parar de agradar um sistema, e de dizer não e trazer certas rupturas necessárias, porque você vai passar de ser apenas um seguidor para se tornar um verdadeiro discípulo, aquele que tem o padrão de Cristo, aquele que imita Jesus na sua convicção. Essa é uma estação em que Deus, com a sua resposta, traz como se fosse lugares que vão te coroar. E o que é isso? O que é coroar? Não é que você vai ficar acima por causa da vaidade, não, não. Parece que Deus está blindando e aprovando a tua estação. A coroa é como se fosse a vitória de uma corrida, de uma batalha, de uma dinâmica que você se esforçou muito. Algumas pessoas que estavam acessando lugares, mas não estavam sendo coroados. O Senhor vai começar a coroar, é a aprovação a palavra, a aprovação. E a aprovação vem poder, vem providência, vem paz, vem presença de Deus, vem proteção. As coisas que cercam a aprovação de Deus, que começam a se aproximar da tua vida. Mantenha a tua chama acesa, mantenha a integridade, não procure agradar o sistema, agrade a Deus, se conecte na palavra, viva pelo propósito, porque essa estação começou nessa noite, e a resposta de Deus vem para a tua vida. Aplauda aquele que é santo. Ele é fiel. Você pode pensar que isso é muito distante. É porque na verdade aquilo que você idealizava não tem nada a ver com aquilo que é o propósito do Senhor. E essa conversão faz parte disso também. Você imaginava uma coroação, uma coisa, não é de acordo com o que você está acostumado. Mas é o cuidado de Deus, e você vai dizer, meu Senhor, eu nunca imaginei na minha melhor fase viver o que estou vivendo. Eu não quero só inspirar você a ter esperança, eu estou dizendo que essa estação começa por causa do coração sincero, por causa da resolução em ser santo, por causa de levar as coisas de Deus com honra. A terra precisa enxergar isso, que aqueles que honram a Deus são honrados, aqueles que buscam o Senhor, Ele responde. Resposta é honra na tua vida, e essa estação começa, a responsabilidade da iniciativa e da sinceridade, de ser verdadeiro e não brincar com outros deuses, e não levantar outros altares. Deus está no controle, queridos. Pode aparecer até uma tempestade, mas Ele está no controle. Permaneça na integridade, porque a resposta começa na tua vida. Eu abençoo debaixo dessa palavra, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Ele é bom. Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, conectadas pela primeira vez. A decisão mais importante aqui, enquanto nós vivemos, é a nossa aliança com o Senhor. Não é frequentar a igreja, não é apenas ler a Bíblia, mas é reconhecer a obra da cruz do Calvário. Ele sendo colocado por nós naquele lugar, para que as nossas maldições, os nossos pecados, a nossa condenação estava sobre Ele. Eu e você merecemos a morte eterna pelo pecado que já estava em nós. Mas Ele se coloca naquele lugar e se faz o preço por mim e por você. Se você crê na obra da cruz do Calvário, você é salvo, você confessa com os teus lábios, você é justificado. Está perto aí do teu coração, basta apenas se posicionar. Se você deseja se reconciliar com Deus também, porque estava afastado, teu coração esfriou e você disse coisas erradas, essa é uma noite também de conserto. Com a mão no teu coração, e você que está em casa também, da mesma forma que me ouve pelo Spotify, da mesma forma, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite,
eu ouvi a tua palavra.
Eu creio
que tu és o Filho de Deus,
que
veio a este mundo,
na cruz do Calvário,
se entregou
pelos nossos pecados,
a punição
e a nossa sentença
da morte eterna. O Senhor levou sobre si
ao terceiro dia,
venceu a morte
e ressuscitou.
Jesus Cristo,
o Filho de Deus,
a partir de hoje, eu declaro que tu és o meu único Senhor, meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados
e escreve meu nome
no livro da vida eterna.
Eu abro meu coração
para que seja tua morada
todos os dias da minha vida
em nome de Jesus.
Amém. Você que fez essa oração, levanta o teu braço, por favor. Só você que fez essa oração, pega tuas coisas, vem aqui para frente que eu quero dar um abraço em você. E a igreja aplauda ao Senhor por todos esses. Vem aqui para frente, por favor. Você que fez oração, vem. Se você conhece a pessoa atrás. Você que fez oração, vem aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Que honra te receber, viu? Estou todo suado aqui, mas... E a liderança, diáconos, presbíteros, venham também. Deus abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo. Por favor, os diáconos, presbíteros, saiam dos seus lugares e abracem cada um. Eu também quero esse abraço, querido. Glória a Deus, já veio com o herdeiro junto. Tem mais pessoas? Podem vir. Vamos aplaudir, igreja. Sejam muito bem-vindos. É muito especial a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui, viu? Mas pode vir. Que Deus abençoe, viu? Por favor, toda a minha diaconia venha para frente. Pode vir aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, meu querido. Que honra te receber. Tem mais esse guerreiro aqui, ó. Seja bem-vindo. Vem cá. Olha esse guerreiro grande aqui, ó. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus quer te usar. Tem mais pessoas. Seja bem-vindo. Todo mundo. Pode invadir aqui. Espírito, Espírito. Vai! Que desce com o fogo. Está vindo sobre a tua vida. Está enchendo o teu coração. Fica aqui na frente, você que veio. Que o Espírito Santo venha guardar e abençoar e proteger cada um agora. Todos esses irmãos e irmãs que aceitaram o Senhor nessa noite. Que confessaram com suas palavras. Pai, escreve esses nomes no livro da vida eterna. Que comece uma nova fase. Uma nova dimensão de amor e poder. Como igreja, nós recebemos essas vidas e pedimos que sejam enxertadas no reino do teu amor. E assim nós te abençoamos. Em o nome de Jesus, a igreja diga amém. Decisão de ser sincero e verdadeiro, tudo o que você precisa é diante do Senhor se posicionar e esperar, porque Ele é fiel. Os olhos dEle estão sobre nós e Ele vai trazer a resposta. Essa é uma noite em que nós viveremos, a partir desta noite, respostas de coisas que estavam muito tempo paradas, e Ele vai convencer o coração mais duro, mais resistente. Esse é um sinal. essa pessoa vai se voltar ao Senhor e vai trazer o conserto daquilo que havia sido quebrado. Eu creio de toda a minha fé nessa revelação. Aquela pessoa que era impossível, o impossível Deus gosta. E Ele vai pegar essa pessoa e vai fazer uma obra linda. Pode aplaudir aquele que é santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre tua vida desde hoje para todos sempre. E como servo do Senhor, eu te abençoo debaixo dessa palavra, de respostas maravilhosas que vão alegrar teu coração, e cada vez mais você vai entender o que é viver de acordo com a vontade dele. Deus te abençoe e te guarde, e que sejam dias maravilhosos. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.